Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais este podcast da página Super Portista. Uma vez mais estamos aqui para conversar com toda a comunidade que nos segue em direto aqui no Facebook e vamos começar desde já. Eu relembro a quem nos está a seguir que pode aqui colocar questões durante este podcast e participar aqui nesta nossa conversa, uma conversa que hoje será a três. Temos uma vez mais Joel Sousa connosco, mas vamos ter também hoje aqui Nuno Neto, ele que também é treinador de futebol e que eu peço para desde já se apresentar. Boa noite, Nuno.
Olá, boa noite, Bruno, Joel, toda a gente que nos ouve. Meu nome é Nuno Neto, então, treinador de nível 2. Passei por equipas como Valadares, Oliveira Douro, Leça do Balio e estou aqui agora como portista que sou para dar o meu contributo.
É isso. Antes de mais, boa noite a todos. Aqui fala o Joel. Quero uma vez mais frisar que podem participar neste podcast através dos comentários e nós vamos estar atentos e inserimos os comentários nas conversas. Esta semana vamos começar por falar aqui na jornada, não é? Uhum. Que mais uma vez foi uma jornada...
Não foi das melhores para nós, não é?
Não foi das melhores. Não foi das melhores e ainda bem que temos aqui o Nuno, que é para ver se conseguimos descortinar aqui o que é que se passa naquele plantel, porque realmente tem sido por demais, não é? Uhum.
Vamos então já analisar esse jogo. Aves, Futebol Clube do Porto, o empate... a zero. Mais uma vez o Futebol Clube Porto voltou, se me permitem a minha opinião, voltou a falhar na concretização. O Porto até criou bastantes oportunidades. Uhum. E até começou bem o jogo na primeira parte, mas depois nota-se ali que faltou realmente a concretização e vimos mais uma vez ou é Soares ou é Zé Luís que jogam e os golos acabam sempre não aparecer, não é?
Sim, aquilo que me dá a sensação é que parece que o Porto, o plantel do Porto, anda ali um bocado aos papéis. Quando digo o plantel, falo do treinador também, não é? Porque nota-se que jogo por jogo tenta-se sempre mudar alguma coisa para ver se as coisas entram noutro caminho, mas de facto tem sido difícil. Desta vez houve aqui uma alteração tática, não é? O Sérgio mudou aqui o sistema. Mas de facto o Zé Luís, já não falo do penalti, não é? Uhum. Mas
isso é outra das coisas que nos continua a ser um dos maiores pecados do Futebol Clube do Porto, não é? Que continua a falhar penaltis, não é?
É por demais. Quer dizer, eu não entendo. Deve ser o Porto, deve ser provavelmente dos clubes da Europa que mais penaltis falha. É que nós chegamos a uma altura que quando há um penalti para o Porto, nós parece que já estamos a ficar com a sensação que vai falhar. Não é? Eu não sei se sou só eu.
Não. É geral.
É geral.
É geral. Essa situação é geral.
Sim, mas o Nuno, isto também se treina, não é? Os penaltis.
Treina-se. Mas uma coisa é treinar-se num ambiente de treino, passa a redundância, sim. E sim. O outro é com aquela pressão. O que é certo é que nós temos jogadores que são pagos e são muito bem pagos. Claro. E são pagos o suficiente para a pressão ser mínima. Claro. O que é certo, e se me permites, pá, nomeadamente dar a minha opinião sobre o Zé Luís. Uhum. Acho que entrou muito bem no início da época neste plantel, marcou logo a posição dele. O que é certo é que parece que subiu lá a cabeça, ficou com o peito cheio. E nota-se na atitude, na entrega. Quando se vê correr é para fazer desmarcações. Uma outra vez vê-se no meio campo a vir buscar jogo, ou quando perde a bola, mas isso é a regra de Sérgio Conceição, o atleta que perde a bola tem que ser a primeira a tentar recuperá-lo. Mas pouco mais. Do Zé Luís, pouco mais.
Mas é curioso que eu estive aqui a ver o histórico do Zé Luís, da carreira do Zé Luís, e a média de golos dele é precisamente a média que ele tem atualmente. Ele é jogador que não faz mais de... A melhor época que ele teve até hoje foi 15 golos.
Certo. É? Agora,
portanto, e ele atualmente já tem 10, não é?
Pois, o que é certo é que faltam poucas jornadas e para chegar aos 15, então a falhar penaltis assim não vai ser fácil.
Vai ser difícil.
O que é certo é que o Zé Luís, e corrijo-me se eu estiver errado, jogou Braga, CSKA, certo?
Não, jogou no Spartak. Spartak? Sim.
Pá, provavelmente o peso da camisola é demasiado para ele.
Ele que foi, ainda a semana passada falámos nisso, ele que foi um jogador que foi uma aposta do Sérgio Conceição, digamos assim, foi um pedido do Sérgio Conceição. Até
isso é uma aposta, não é? Uma aposta que não foi tão barata quanto isso. Não é? Estamos a falar de um jogador que custou cerca de 10 milhões de euros. É? Agora, já agora inserindo aqui, nós estamos a ter aqui alguns comentários, já agora cumprimentos aqui ao Alex Luxo, ao José Marques, ao Filipe Vieira, mandaram-nos aqui os cumprimentos. Aqui o Alex Luxo dá-nos aqui uma, questiona-nos se o Corona, por exemplo, não tem categoria e técnica para bater penaltis. O Corona não, geralmente não marca bolas paradas, não, porque, não é? Portanto, não sei se. O que é que acham? O que é que vos parece?
Se for a partir daí, o marcador de penaltis devia ser o Sérgio Oliveira, então.
Pois, mas é isso que eu também não percebo, porque é que não é, sinceramente.
Porque passa além disso, Joel. Passa além do ter técnica. Passa de todo o momento em que tu pegas na bola. Uhum. Além da personalidade e de conseguires superar a pressão ou não, passa do momento em que pegas na bola. Porque tu, ao pegares na bola, o guarda-redes mais experiente, e na primeira liga portuguesa deveriam de ser todos, a partir do momento em que o atleta pega na bola, ele pega na bola e olha logo para o lado para onde vai marcar. E se o guarda-redes estiver atento, ele marca logo. E depois vê como é que é o comportamento do jogador que vai efetuar a marcação da grande penalidade durante todo o percurso. Ou seja, se ele olha muitas vezes para o mesmo lado, para tentar enganar, e os guarda-redes hoje em dia sabem. Eu não sei que tipo de estratégia é que o Zé Luís fez, porque através da televisão os ângulos não nos permitem ver isso. O que é certo é que está o Zé Luís a partir para a bola e o guarda-redes já está a tirar para aquele lado.
Pois, é o facto, isso aconteceu. Agora, eu notei que ele me parecia que não estava muito confiante quando foi marcar o penalti. Estava assim um bocado nervoso, a bufar, estava ali a bufar. Mas pronto, mas também, ainda agora o Cristiano Ronaldo falhou um penalti, não é?
Portanto, aqui neste caso, se me permitem, o Zé Luís, será que foi por ordem de Sérgio Conceição que foi o Zé Luís a bater o penalti? Aqui o Joel estava a perguntar por causa de que é que não é o Sérgio Oliveira, ou isso, será que está definido que é o ponto de lança, ou é no momento que se escolhe? O que é que vocês acham?
Isso já vem definido antes do jogo. Quando os atletas estão no balneário, ouvir as últimas palavras por parte da equipa técnica, já é definido quem é que marca os livres, quem é que marca os penaltis. Obviamente que depois, durante o jogo, há aquele atleta que se sente com mais confiança e que pede. Nesta situação do Zé Luís, eu não vi ninguém a aproximar-se da bola, não vi ninguém a pedir, portanto, já estava definido que seria o Zé Luís. Mas há muitas situações durante o jogo em que nós não sabemos aquilo que se passa durante a semana, durante os treinos, não é?
Certo.
Se calhar o Zé Luís em 10 marca 9 durante o treino.
Não, repara, eu o que mais me indignou não foi o penalti. Repara, é como eu estava a dizer, o Cristiano Ronaldo também falha um penalti de vez em quando. A questão aqui é: o que mais me chateia foi a quantidade de oportunidades e de lances que nós podemos. Tivemos sempre ali em frente à baliza, não é? O jogo foi ali no meio campo. Fizemos 23 remates à baliza e não conseguimos marcar um único gol. Isto é que, para mim, é o maior problema.
Exato, é uma questão de finalização, mas isso se calhar também vai de encontro aqui ao penalti. Pode ser também, em termos motivacionais, o Zé Luís não está na melhor condição, por exemplo, não é? Também poderá ser a qualidade, falta de qualidade.
Eu acho que o problema da finalização não tem só a ver com o Zé Luís. Não é? O Zé Luís não é o responsável por tudo ali, não é?
Claro.
Agora, mas que há ali um problema grande de finalização, é o Porto já não ganha há 4 jogos.
É assim, não, o Porto ganhou aquele jogo no Dragão, mas uma vez mais foi o Corona que marcou, não é? Os pontas de lança, ao fim e ao cabo, estão ausentes, não é?
Sim, e tu tens muitos golos do Alex Telles, dos centrais, bolas paradas, futebol jogado. O Porto não tem um ponta de lança, ou não digo só ponta de lança, digo ali o Marega, que também anda para ali, não é? Parece que nem sabe onde é que anda, mas parece que anda para ali, também falha golos incríveis, não é? Portanto, existe um problema, e estamos a falar que o Porto jogou com o Aves. O Porto jogou com o Aves, com o último classificado. Uhum. Numa situação destas, o Porto tem que ganhar. A bola tem que entrar por lá dentro. Isto não se admite. Eu, no meu ponto de vista, não se admite o Porto, como eu conheço, em jogos como este, tem que dar muito mais. Tem que dar muito mais. Tem que dar muito mais. Isto não é azar, isto não é só azar. Isto, quer dizer, a finalização não é só uma questão de sorte ou azar. Não.
Claro. Mas neste caso, o Sérgio Conceição, aqui neste jogo, até fez a alteração tática que tinhas falado inicialmente. Uhum. O que é que vos pareceu esta alteração deste modelo de jogo do Futebol Clube Porto? Eu sinceramente, dando a minha opinião, o Porto entrou bem no jogo. Eu acho que entrou bem no jogo, até estava a conseguir ligar bem as jogadas, e eu achei que até ia ser um jogo bem conseguido por parte do Porto, e que íamos ter aqui uma mudança de sistema tático que poderia ser importante para o resto do campeonato.
Eu pessoalmente gosto mais deste sistema tático.
Sim, e eu nessa primeira parte também me identifiquei mais com isso.
Porque vai no seguimento do que temos vindo a falar, que é o Marega, quando ele aposta com o Marega na frente, não é? com o Soares, ou com o Zé Luís, ou o que é que seja, o Marega é menos um, não é? Porque basicamente jogamos com equipas fechadas, e o Marega sem espaço não existe, não é? E por isso, por esse facto, é que eu prefiro, pessoalmente, gosto muito mais de ver o Porto jogar assim, nesta tática, porque acho que preenche melhor ali o meio campo, ali na zona central, certo. E é aquela situação do Marega, para mim o Marega neste tipo de jogos não faz sentido. Mas o que é que parece, Nuno?
O Marega é um excelente jogador quando o Futebol Clube Porto joga contra equipas que não se fecham. Porque o Marega é muito bom jogador para ir buscar as bolas que são colocadas atrás das costas da defesa.
Por isso é que ele geralmente aparece nos jogos grandes, não é?
Exatamente. Numa Champions ele aparece mais. Num jogo contra um Rio Ave, contra um Guimarães, contra um Braga, que são equipas que atacam mais, que abrem mais espaços, também aparece. Contra equipas que estão na linha d'água, que estão a lutar por meio ponto para não descer, e quando se vêm a jogar contra uma equipa como o Futebol Clube do Porto, é normal que se fechem mais um bocado. Daí também poderá ter ido a opção do Sérgio por ter trocado o sistema tático. E eu fiquei agradado também. E por aí também, lá vai, são as tais situações que nós não sabemos o que é que se passa durante a semana nos treinos. De todos os que podem jogar naquela posição, na chamada posição 9, se calhar o Zé Luís é o melhor que se enquadra neste sistema tático. O Marega não sabe jogar sozinho ali.
Certo.
O Soares joga bem, mas eu acho que o Soares joga melhor até com companhia. E nota-se que o Soares, quando está com o Marega ou quando o Otávio está a jogar na zona central e vai aparecendo lá, o Soares também sobressai mais um bocado. Neste sistema tático, provavelmente, o Zé Luís é daqueles pontas que mais se enquadram neste sistema. O Marega é bom a finalizar quando está isolado, pica sempre a bola, porque de resto é chuta para lá, e vai dar ao encontro daquilo que vocês estavam a falar. E bem, pá, o Futebol Clube Porto neste momento tem um déficit muito grande de finalização. E tem no safo centrais, é o Alex, é o Corona e pouco mais. O Sérgio, se calhar vamos entrar agora aqui noutro espaço. O Sérgio eu não o acuso de muita coisa, porque eu acredito que o Sérgio, com uma equipa como o Mourinho e o Vilas Boas teve, com o Falcão, por exemplo, com um Jardel, não iríamos estar assim tão felizes conforme estamos agora. Não iríamos estar. Porque aquele último lance do jogo contra o Aves, em que a bola é cruzada do lado esquerdo para o lado direito e aparece o Marega no segundo poste, pá, ele só tinha que apontar o pé para o lado que queria. E o que é que o Marega fez? O Marega tocou na bola e pronto, for, fosse que a bola fosse.
Foi apontar
o virado. O Redes esteve muito bem. O Redes esteve muito bem, tapou, fez o trabalho dele. Mas ali, se fosse um Corona, se fosse um Sérgio Oliveira, pá, não iria falhar aquele gol, de certeza. E vai daí um bocadinho o nosso déficit.
Nós aqui nas outras semanas temos analisado principalmente essas opções.
Desculpa estar a, porque também é importante estar aqui a inserir as pessoas que nos estão a seguir. Uhum. Tem-nos feito aqui alguns comentários.
Sim, faz favor.
E aqui para já dizer que temos aqui pessoas dos Estados Unidos, temos aqui também uma pessoa de Moçambique, temos pessoas daqui de vários países do mundo. Mas aqui o Alex Luxo, que é um dos nossos seguidores, está-nos a dizer precisamente isso. O último remate, vou ler o que ele escreveu. O último remate de Marega foi a prova da falta de qualidade.
Certo.
Rematou com o anterior do pé em vez de bater forte e colocado. Pronto, basicamente vai de encontro àquilo que o Nuno estava a dizer. Uhum.
Mas eu queria pegar aqui nisto que estávamos a falar do Sérgio Conceição e do plantel, da questão de ter. Claro que o Sérgio Conceição não tem um Falcão, não tem um Hulk, não tem essas equipas, não é?
Isso
já falámos aqui anteriormente, não é? Mas e até falamos nessa altura que o Flogo Porto fez um grande investimento este ano, é certo. Mas também é certo que fez um grande investimento, mas hoje em dia os jogadores com não tanta qualidade como antigamente, hoje
são
em
mais
dia
caros.
São mais caros, não é?
São mais caros.
Isso também
faz... Mas eu acho, na minha opinião, nós sabemos que o Zé Luís foi uma escolha do treinador. Não é? O treinador veio ao Porto Canal, eu recordo-me, estava a ver o programa, entrou em direto por telefone a dizer que queria comprar o Zé Luís. Foi uma mensagem que foi mandada para dentro, não é? Foi de fora para dentro. Que na altura falava-se que o Porto não ia conseguir, não sei. Pronto, ele insistiu muito naquele jogador. Falamos de 10 milhões de euros ou mais até. A minha questão é, para finalizar, não havia melhor jogador por 10 milhões de euros?
Claro.
E é isso, quando eu vejo que é um pedido do treinador, quando eu vejo que é feito um investimento para corresponder ao treinador, e depois vejo um jogador que não fatura, e mais, é um jogador que não tem sido uma aposta regular. Não.
Exatamente.
Não tem sido uma aposta regular. Portanto, eu aí coloco um bocado a responsabilidade dele.
Agora, claro, como é óbvio, aqui neste caso
Se formos a comparar com o plantel do Vilas Boas, é claro, é uma diferença abismal. Uhum. Até eu acho que com aquela plantel também fazia grandes coisas, mas é um facto.
É verdade.
Quando tu tens um ataque, tinhas Hulk, Falcão, Ramos Rodrigues, atrás tinhas João Moutinho, tinhas por aí fora, não é?
Exato.
Aquilo era aquele banco que nós tínhamos na altura, muita falta nos fazia agora, não é?
Ok. João, não sei se tens aí mais algum comentário que queiras introduzir aqui das pessoas que nos estão a seguir, e desde já agradeço às pessoas que nos estão a seguir aqui no Facebook, nesta live, uhum. Estão bastantes. E peço àqueles que nos estão a seguir e que não estão a participar que comentem aqui para a gente então ler aqui os melhores comentários.
É, temos aqui alguma participação. Temos aqui a Anabela, que está, nota-se que está muito chateada. Está aqui a dizer que é tudo muito fraco e que coloca as culpas aqui no Sérgio Condição. E temos aqui o Iata Lopes, que é um seguidor que geralmente costuma nos acompanhar. Uhum. Já reconheço pelo nome. Que nos fala aqui no Abubakar e no Fábio Silva. Eu também acho que gostava de saber a opinião do Nuno relativamente a isso, que é, o Fábio Silva não é a opção, porquê? Qual é a tua opinião? É que não é a opção mesmo, não é?
Certo. O Fábio Silva, o que os nossos corações esportistas que querem, é que ele jogue. Uhum. O que é certo é que, pá, na minha opinião também, acho que ele não está preparado ainda. Uhum. Acho que...
Mas tu, quando o vês a jogar, não achas que ele luta, que dá tudo? Tem suado a camisola? Por exemplo, preferes que entre um Abubakar nesta fase?
O Abubakar, neste momento, acho que tem aquele joelho feito num olho.
Pois é.
Não sei se entre o joelho dele e o joelho do Jackson, não sei qual deles é que será. O Abubakar, pelo menos, coxeia menos. O Fábio Silva está muito tempinho, Está muito ruim. Tem aquela força, tem aquela chama do dragão dentro dele.
Certo, certo.
Quer mostrar, obviamente, quer fazer tudo, mas está muito tempo. Há algumas...
Eu não digo o Fábio Silva a titular, por isso aí eu também sou da mesma opinião. Acho que ainda não tem arcabouço sobre isso, digamos assim.
Certo.
Agora, quando o Porto está a precisar de colocar gente na frente, não achas que é alguém que pode mexer ali com aquilo?
O Sérgio opta pela experiência. Meteu o Abubakar, faltavam 5 minutos, mais 5 de compensação, pronto, que fossem 10 minutos. E eu, no lugar dele, se calhar optava pelo Fábio, porque iria lhe dar mais chama, mais coração, mais luta, mais entrega. E num jogo como foi o Gol Aves, um ressalto, é um jogo que se ganha com um ressalto, com um chouriço, como foi o golo do Corona na jornada anterior. É um jogo que se ganha dessa forma. E o Abubakar é um finalizador, não é um atleta que vai à luta depois, não vai derrotar também neste momento. Certo. Não pode. E eu tinha optado pelo miúdo, obviamente. Mas é como tu dizes, para entrar de início, não.
Está muito fresco ainda. Tal como outros jogadores que lá temos, que é o Vitinha, por exemplo, que eu reconheço grande qualidade nele. Mas também acho que para titular atualmente também não dá. Mas já agora que falámos em jovens, o que é que vocês acharam da prestação do Tomás Esteves?
Era isso outra das questões que eu ia colocar. Eu começo já por dizer que gostei daquilo que vi. Aliás, se me recorda, não me recordo, também o Abes é assim, o Abes também
não deu muito trabalho, não é?
Defensivamente. A nível ofensivo, teve bem naquilo que foi necessário, daquilo que vimos na frente. Não comprometeu muito, pronto, a nível defensivo, mas eu penso que deixou uma boa imagem para os próximos jogos.
Sim, gostei. Só reparo na recepção de bola dele, quer do peito, quer com o pé. Ele perdeu algumas bolas que eram enviadas no meio-campo ou do nosso lado esquerdo para o lado direito. Há uma logo no início em que ele domina de peito e a bola vai tipo 2 metros para a frente. O jogador do Aves vai logo buscar a bola. Depois ele teve um bocado de... Teve receio de estar a comprometer. E então, a nível ofensivo, ficou muito para ver, porque é um atleta com muita técnica. Acredito que ele perdendo um bocadinho a ferrugem, por assim dizer.
Tem que jogar, não é?
Tem que jogar. E neste momento, acho que era fulcral para o Futebol Clube do Porto soltar o Corona para posições mais ofensivas. E acho que o Tomás seria uma excelente... Mas, mesmo agora, com o jogo com o Boa Vista, é um jogo que, hipoteticamente, será como era este lado, não é? Hipoteticamente, é um jogo para ganhar, de uma forma ou de outra, mais ou menos fácil. Seria também um bom jogo para o Tomás começar a ganhar mais inclusão com a equipa.
Aquilo que eu acho que se nota nele é que ele tem muita qualidade. Tem muita qualidade. Ele tem 18 anos.
Certo.
Preciso ver, né? Ele tem 18 anos, ele é um miúdo. Né? Mas nota-se no toque de bola. Há coisas que se consegue perceber que vamos ter ali um grande lateral direito. Agora, ele precisa é que apostem nele. Isso não tem a menor dúvida. Tem que jogar. Tem que jogar mais vezes, e eu acho que olhando às opções também daquela posição, também é uma posição onde nós temos enormes problemas, não é?
Sim.
Andamos ali com o Manafá, e parece-me que é se calhar uma boa altura para apostar no miúdo. Epá, e se eventualmente tivermos que, a meio do jogo, necessitar de ataque, eu acho que esta opção que o Sérgio tomou, por exemplo, não é? Foi tirar o Tomás Esteves e encostar depois o Corona e meter mais um avançado. É uma boa hipótese, não é? Mas eu acho que ele deve começar a habituar-se ao jogo, não é? Habituar-se a estar ali à competição.
Provavelmente o Tomás até seria o primeiro a sair, ok? Mas atenção que ele, quando saiu, ele ia-se a queixar de uma hipotética lesão. Ia-se a queixar.
Exatamente, é verdade.
Ah, por acaso não reparei.
Sim.
Isso também reparei, sim.
Sim, mas é uma... Repara, no jogo do Aves, não é? O Aves estava completamente encostado atrás. O facto de tu meteres ali o Corona e meteres mais o avançado, acabamos por um momento de estar ali a jogar quase com 3 defesas.
Certo.
Com 3 centrais, porque o Diego Leite ficou ali também quase como central, né? Também não é da defesa esquerda.
E já agora que estás a falar no Diogo Leite, também qual é a vossa opinião de Diogo Leite, a defesa esquerda? Perdemos se calhar ali a ofensiva.
Não é defesa esquerda.
E mesmo em ofensivamente, se calhar, perdemos ali o corredor, não é? Aquele corredor.
Oh, ainda por cima com quem costuma lá estar no lugar dele, que é o melhor jogador do Porto para mim.
E ele não é defesa esquerda. Exatamente. Não só comparando com o Alex, neste momento, o plantel do Futebol do Porto não tem ninguém. E acho que nos faltou laterais neste jogo. O Diogo não é lateral. E o Tomás, conforme eu disse, não quis estar a perder muitos metros atrás para depois recuperar. E perdeu-se ali um bocado, quer de um lado, quer do outro. Pá, se tivéssemos um Alex a jogar à esquerda, obviamente que o jogo do Porto iria começar pelo lado direito e depois iria rodar para a esquerda, com o espaço que o Alex iria usufruir. E nós vimos que o Porto bem tentava virar de lado, de uma vez a outra, e chegava ali o Diogo, quando pegava na bola, avançava e depois voltava para trás. Fez-me lembrar o Manafá, que é o mesmo que ele faz. Ele vai até à linha e
até sai do campo a correr.
E sai do campo a correr em direção à ambulância, ou então volta para trás. E o Tomás é aquilo que eu já disse.
Portanto, daquilo que eu depreendo das vossas opiniões, esta forma tática que o Sérgio Conceição apresentou neste jogo é para continuar. Aqui nesta equação, segundo eu estou a ver, também não cabe o Danilo, não é?
Pois, eu acho que o Danilo...
E o Matheus Uribe no meio, não é?
Sim, mas o Danilo também eu acho que não cabe muito por culpa própria, não é? Porque o Danilo...
Tem vindo a perder aquele elan que tinha antigamente.
Não? Completamente. Nota-se perfeitamente que o Danilo não é o mesmo. Não é o mesmo. Eu acho que ali tem mesmo a ver com motivação. Eu acho que desde que houve aquele célebre problema com o Sérgio Conceição, que ele nunca mais foi o mesmo. É a sensação que eu tenho. E faz-nos falta que ele era um bom trinco, não é?
E neste caso também o Porto perde em termos de capitães, não é? Porque também é importante termos estabilidade nos capitães, não é?
Certo. Sim. Olha, eu vou por aqui uma sondagem, que é para ver o que é que o pessoal aqui que me está a ouvir acha, quem é que devia ser o ponta de lança titular. Sei que falámos disso há pouco, mas eu tenho aqui esta sondagem e gostava de saber qual era a opinião. Portanto, quem nos ouve, é só votar aqui.
Com base neste sistema tático, não é? Que estamos a dizer.
Sim,
não? Porque senão tínhamos que jogar com dois avançados, provavelmente. Não é?
O Fábio Silva e o Zé Luís. Portanto, até agora temos 100% no Soares.
Nuno, não sei se querias dizer alguma coisa. Há pouco estavas a...
Não. Estávamos a falar do Danilo. O Joel disse, resumiu tudo muito... Muito bem, acho que há aí um problema de motivação. O Danilo dá perfeitamente para encaixar neste sistema. Aliás, até seria melhor para dar um bocado mais de liberdade ao Sérgio, para o Sérgio procurar espaços para pôr o remate dele fora da área, que quando ele tem espaço causa sempre perigo. O Uribe parece que vai mais uma época de adaptação. Acho que às vezes anda ali um pouco perdido, e eu acho que é mesmo por falta de falta ali algo, ou há algo a mais.
Falta um patrão, não é? Eu acho que é isso que eu acho que eu falo. Falta ali um patrão no campo. Falta Danilo ali... é capitão, mas não falta um verdadeiro capitão.
Falta,
eu acho
ali
que Danilo não...
Jorge Costa.
É. Falta ali alguém que puxe por eles e que seja a voz do treinador de lá dentro, não é?
Certo.
Tenho aqui outra curiosidade para vos colocar, que é em relação às substituições. 5 substituições agora que são permitidas durante 3 períodos do jogo. Não sei se trouxe alguma coisa diferente. Qual é a vossa opinião também sobre isto, Joel? Não sei se teve alguma coisa...
Ah, pá, isso tem a ver, lá está, com a paragem.
O desgaste na preparação,
porque,
física.
Apesar de dizerem que são jogadores que estavam a ser acompanhados e que estavam a treinar em casa, não é a mesma coisa. Não, não é igual. E portanto essa medida veio no sentido de poder refrescar ali e poder descansar mais jogadores, porque eles cansam-se mais têm menos preparação física, não é? Claro. E também veio para outra coisa, que é para dar muitos minutos de desconto quando o Benfica não está a ganhar.
Exatamente.
E poucos minutos quando o Benfica está a ganhar.
Uhum. Então. Epá, eu até, curiosamente, pegando nisso, há aqui uma questão que eu acho que, eu, por exemplo, estava a ver o jogo do Benfica, passei um pouco a ver o jogo do Benfica, e a certa altura, realmente, dei comigo a pensar que os jogos hoje em dia estão chatos, não é? Porque nós temos as paragens do jogo para o vídeo árbitro, que às vezes ali perde-se, às vezes 3, 4 minutos, às vezes até mais, se calhar. E depois temos o futebol, estádios sem adeptos, não é? E depois mesmo o próprio futebol que Porto e Benfica andam a praticar é um futebol
Que o futebol está ao nível do futebol amador. Uhum. Sinceramente, faz-me lembrar quando eu ia ver o Sport Progresso quando era novo, que ia com o meu avô.
Exato.
Aqueles campos pelados, é isso que me faz lembrar o futebol, sinceramente, porque há mesmo, eu acho que há mesmo pouca qualidade no jogo em si.
Uhum.
É? E portanto, estamos a falar das duas melhores equipas em Portugal, não é? Tanto uma como outra, é um futebol fraco, pobre,
uhum.
É? que só nos deixa agarrados à televisão porque é o nosso clube.
Claro.
Porque se não fosse, porque esquece que aquilo era mudar de canal na hora. Não é? Realmente até nota-se que há um decréscimo muito grande no futebol português. E não é só pelo facto de estar o estado vazio, é mesmo o jogo em si.
Mas já é antes desta paragem, concordo?
Sim.
Sim, em termos de futebol, concordo. Sim.
Concordo.
Aliás, eu acho, corrijam-me se estou enganado, ou eu não sei se estou enganado ou não, mas eu penso que vi uma notícia esta semana de que este campeonato poderá ser o recorde de pontos baixos, não é? Digamos assim.
Campeão com menos pontos.
Com menos pontos, não é?
Uhum.
E isso mostra, não é? Mostra o que está a ser o campeonato português, não é?
Então, e vais-te ver o que é as performances europeias, não é? Quando nós vamos jogar com outros clubes fora daqui, não é? Já não temos aquele poderio, pelo menos eu sinto isso, já não temos aquele poderio que tínhamos anteriormente, que jogávamos com o Atlético de Madrid e era taco-a-taco, não é?
Exato.
Era para ganhar. Exato. E atualmente já não me parece que seja assim.
Há uma diferença muito maior, não é?
Sim, sem dúvida.
Uns anos atrás, quando o Porto jogou contra Bayern e Juventus e tudo, e Roma, quando o Porto jogou com Roma, era para ganhar, ponto final.
Exatamente.
Agora o Benfica começou, teve a feliz ideia de começar a pôr uma nova etapa de resultados das equipas portuguesas nas competições europeias e parece que foi tudo atrás do Benfica.
Exato.
Mas toda a gente quer fazer agora menos pontos com o Benfica e não vai ser fácil.
Isso é difícil.
Mesmo a jogar mal é difícil, não é?
Não vai ser fácil.
Mesmo a jogar mal é difícil. Já que estamos a olhar também para o Benfica, agora peço-vos a opinião sobre esse jogo, que teve muita polémica uma vez mais e em que o Benfica voltou a ser beneficiado pelas arbitragens. E desta vez, se calhar, não só pelas arbitragens, não é? Também pelos jogadores que entraram e que pertencem aos quadros do clube.
Não, repara, se estás a falar da expulsão, eu não considero que seja culpa da arbitragem, porque o Nuno Santos foi bem expulso.
Sim, eu só quero deixar aqui bem frisado que o meu nome é Nuno Neto, não é Nuno Santos, atenção.
Certo.
As pessoas podiam me estar a confundir e depois amanhã vou no meio da rua e alguém está a atenção, Nuno Neto.
Não, esse foi um jogo...
E mais, Nuno, deixa-me dizer que também acho que não és remunerado pelo Benfica também, não é?
Não, que eu saiba não, só se eu tiver outra conta qualquer numas ilhas quaisquer, que eu não tenho ideia.
Ok.
Mas, analisando o jogo, eu por acaso vi o jogo todo e eu acho que o que o Carlos Carvalhal disse no fim do jogo demonstra bem o que é que se passa em Portugal, porque o Rio Ave disputou o jogo todo, eu acho que teve por cima a maior parte do tempo e depois aconteceu ali umas coisas
estranhas, não é? No mínimo estranhas.
No mínimo estranhas e as câmaras apanharam ali uma imagem, né? Isso é negável, que parecia que estava a dizer que ligava mais tarde. Eu pelo menos fiquei com essa sensação, passar 2 minutos e gajo expulso.
O que vem no jornal é que o treinador do Benfica disse, vê os 3 lances e depois liga. Epá, não cabe na cabeça de ninguém. E eu não gosto muito de falar deste tema porque eu tenho muito respeito pelo futebol. O futebol nunca me pôs comida na mesa.
Uhum.
Pelas equipas que eu tenho passado, O dinheiro que se ganha nem é dinheiro, agora, porque é mesmo por amor e paixão. Eu tenho muito respeito por todo o desporto, mas principalmente pelo futebol. E isto que se tem passado aqui, nos últimos anos é simplesmente, pá, não tenho adjetivo. Posso ir pelo nojento,
É
posso.
tudo menos futebol.
É tudo menos futebol. E uma coisa é certa, e nós já passámos por isso na pele. Se isto se passasse por uma equipa que veste azul e branco, tínhamos, opa, provavelmente o coronavírus nem tinha aparecido para se resolver isto primeiro, e só depois é que diziam ao senhor lá na China: olha, podes lançar agora o vírus cá para fora.
Exatamente.
É por demais que ninguém me venha dizer que aquela imagem do treinador do Benfica é dizer para ele ver não sei quantos lances e depois para lhe ligar. Não, não faz sentido. Ou é muita coincidência, porque depois, passado pouco tempo, apareceu o Jackie Chan, não é? Pronto, não, não faz sentido para mim. Para mim não faz sentido.
Não, e depois é uma entrada completamente despropositada, não é? Ele diz que foi para tentar dominar a
Pois
bola.
isso é que é mais estranho, isso é que é mais estranho, não é? Porque se calhar é uma entrada mesmo para não deixar dúvidas de alguma coisa, não é? Mas neste caso levantou ainda mais dúvidas, não é?
Pior do que aquilo, só se ele saltasse e agarrasse a bola com as duas mãos e encostasse ao peito, só por isso. Porque não há, que não me venham com histórias. Pá, há muitas situações, eu também sou desportista, e há situações em que sei ver quando o nosso Futebol Clube do Porto está menos bem do que os outros. E o Benfica está a jogar muito mal, o Benfica está a jogar muito mal. Acho que há muita falta de ambição ali dentro. Não sei porquê, mas a mim agrada, que continue assim nos próximos 70 anos. Mas acho que um clube com a grandeza que é inegável do Benfica não deveria de entrar por estes caminhos. E toda a gente sabe o passado do presidente do Benfica. E o que é certo é que as coisas continuam a rolar e não há barulhos, não há nada.
Opa, mas depois é que isto aqui, mesmo que não se queira entrar por esses caminhos, é difícil. Porque
É
repare, uma coisa
difícil.
é que, por exemplo, quando foi o Jackson Martínez que falhou um penalti contra o Porto e as pessoas dizem, e falhou porque é o Porto e tal,
Certo.
isso aí estás a especular e estás só a falar por falar, não é? Neste caso, pá, existe
É um
aquela
conjunto de
imagem,
coisas,
pá,
não é?
aquela imagem é. Ele fala, ele parece mesmo que lhe está a dizer, olha, depois falamos, ou faz eu é agora, ou depois ligo-te. Não é? Não é essa ideia. E depois tu vais ver o perfil do jogador nas redes sociais e tudo aquilo, são declarações de amor ao Benfica, como um verdadeiro adepto do Benfica, não é? E
Atenção.
portanto, e uma pessoa liga umas coisas às outras, não é?
Claro que sim. Atenção que o Nuno Santos teve 9 anos no Futebol Clube
No
do Porto,
Porto,
nas camadas jovens.
eu sei.
Agora, isso também não invalida ele ser adepto do Benfica. E eu, se fosse atleta do Benfica nas camadas jovens, pá, provavelmente não queria deixar de ser portista, conforme sou desde o.
Claro.
Eu tenho 40 anos, sou portista há 40 anos e 9 meses. Eu antes já era portista. Pá, portanto, todo o direito de ele ser benfiquista não é por aí. Agora, que não venha dizer que ia tentar dominar a bola, que é de peito,
Exato.
não faz sentido. Não faz sentido.
É
É
assim.
assim.
Ainda em relação a este jogo, também houve aquela questão do penalti também. Acham
Tem
que
mais um.
isto. Sim, mas a minha questão era. Isto vai ser isto até ao fim, não é? A vossa opinião é a mesma que a minha.
É,
Parece
eu
que
acho que
sim.
vai ser, é do início ao fim, não é só agora, não é? Tem sido isto,
E
não é?
esta questão de não haver adeptos, acham que isso pode ser ainda mais, digamos, como é que é dizer, poderá ser ainda proporcionar mais este
Não, eu acho que não está ligado. Eu acho que até o árbitro até sente menos pressão, assim,
Achas?
sinceramente. Agora, por exemplo, o que eu achei caricato foi, por exemplo, o tempo de desconto que foi dado na segunda parte. É uma coisa por demais. Na primeira parte deu 7 minutos. O Benfica dá a volta e depois dá 4. E foram feitas 5 substituições, acho eu, para cada lado. Isto nunca. E ainda no outro jogo, foi curioso que nós, no último jogo do Benfica, nós até adivinhámos os tempos de compensação, não é? Lembras-te?
Exatamente.
Nós até falamos, olha, vai ser 7 minutos. 7 minutos, certinho. Tem sido sempre assim, vai ficar aflito e aquilo sempre 7
minutos.
E vai aos 100.
E vai aos 100, era isso que eu ia dizer.
Exatamente. Uhum. E neste jogo, o Benfica vai na frente, o Rio Ave já estava ali a apertar um bocadinho, 4 minutos. Epá, são curiosidades.
Curiosidade.
Curiosidade,
não passa disso mesmo.
Não, é só curiosidade.
Uma vez mais, voltando aqui ao jogo do Abes, há uma coisa que não voltamos a referenciar. Eu acho que temos feito quase todas as semanas, desde que retomámos o campeonato, e uma vez mais temos que o fazer, que é a forte presença dos adeptos esportistas, mesmo não podendo estar dentro do estádio, na envolvência do jogo, quer acompanhar a camioneta, quer até mesmo das barandas, estiveram presentes uma vez mais. Também como é que viram esse mostrar uma vez mais de apoio ao Futebol Clube?
Os adeptos do Porto no seu melhor. O nosso papel está a ser muito bem feito, não é? Agora só falta eles fazerem o papel deles.
Porque acham que este, por exemplo, este apoiar dos adeptos fora do estádio, não estando no estádio, isso pode-se se calhar sentir nos jogadores, que se calhar não sentem isso tanto, veem aquelas imagens antes do jogo, mas depois a bola começar a rolar, se calhar isso já não está na cabeça deles, digamos assim, mas tem que estar, não é?
Pois. Mas joga no Porto, não é? Mas ele joga no Porto. Claro. Tem que sentir o peso da camisola, e eu acho que é isso que atualmente poucos sentem, sinceramente. Porque se souberem quem é que representam e quem é o Futebol Clube do Porto, eu acho que se calhar se vissem os jogadores do passado, que eles lutavam, que eles suavam, se calhar encaravam os jogos de outra forma.
Muito bem, vamos então olhar para mais temas da atualidade do Futebol Clube do Porto. Antes disso, eu quero agradecer uma vez mais a quem nos está a seguir aqui no Facebook e que está a participar aqui nesta conversa. Peço que partilhem esta live para chegarmos a todos os portistas espalhados um pouco por todo o mundo e que continuem a seguir a página Super Portista. Vamos olhar também esta semana, vamos ter aqui amanhã uma entrevista exclusiva com Mário Jardel, que será em direto aqui na nossa página e que estará na minha presença e na do Joel Sousa. E eu gostava também de abordar, principalmente com o Joel, que vai estar nessa entrevista, que perspectiva é que tens para essa entrevista com o Mário Jardel?
Pai, estou curioso, estou muito ansioso para falar com ele, por acaso. Estamos a falar de um jogador que como jogador, né, quando passou aqui pelo Porto, foi histórico, não é? Está dentro da história do Porto. E será muito bom falar com ele de uma forma mais descontraída, uma conversa menos formal, digamos assim. Tentar que seja com menos filtros possível, não é? Tentar falar com esse grande jogador que foi o Mário Jardel, que passa por momentos que não são os melhores, não é? Como todos sabemos. Mas que quero muito falar com ele, quero saber o que é que anda a fazer, que histórias também do tempo do Porto. Quero saber porque é que não veio para o Porto e foi para o Sporting. Isso aí, essa vai ser das primeiras perguntas que lhe vou fazer. E pronto, vai ser muito bom falar com ele, porque é um ídolo, não é, da minha infância. De infância, não é bem infância, mas é um ídolo da minha juventude, digamos assim.
Nuno, não sei se tens alguma pergunta que queiras colocar ao Jardel, que a gente depois amanhã, alguma curiosidade, não sei se tens alguma questão para ele.
A minha curiosidade iria passar mesmo pelo o porquê de ele ter ido para o Sporting e não ter ido para o Futebol Clube do Porto. Uhum. Mas também acho que vai ser uma história muito, muito agradável de ouvir, as dificuldades todas que ele passou, porque a história dele passa, ele começa por ser guarda-redes, e depois é que é colocado a avançado centro. E quando ele veio para o Futebol Clube do Porto, ele era pouco conhecido, mas alguém apostou nele. E a aposta foi, aquele jogo em Milão, para mim, foi brutal. Vocês certamente que se devem relembrar, e ninguém mais do que o Jardel deve se lembrar daquele jogo. Ele próprio fala muitas vezes dessa partida.
Sim, ele tem momentos incríveis no Porto.
Tem. E veio marcar uma época, e é daqueles que vai ficar para sempre lembrado na nossa memória.
E muita falta nos fazia.
E muita falta nos fazia.
Muita falta nos fazia. para todos os efeitos, eu nunca vi nenhum. Tivemos aqui o Falcão, que também como finalizador também era muito bom, não é? Mas pá, como o Jardel, esquece, ele gajo parecia que não sabia o que é que havia de fazer com a bola e de repente se acaba um ponto mais de bicicleta, um gol de letra, assim, era uma coisa incrível. E depois tem uma média de golos que dá quase um golo por jogo em toda a carreira.
Exato.
Fantástico.
Deve ser dos atletas, deve ser dos atletas mais odiado pelo Perdomo.
Exato, exato.
Ah, e ele inclusive no Sporting foi uma das pessoas que preponderantes no processo do Cristiano Ronaldo de aprendizagem, porque ele treinou o Cristiano Ronaldo. Ele contou isso uma vez, e isso é uma das coisas que também quero abordar amanhã. E ele contou que fazia muitas das vezes depois dos treinos, ficava ali a treinar o miúdo, como ele chamava, para ele aperfeiçoar a cabecear.
Tá, mas aquilo que eu também quero saber e acho que é importante para quem vai assistir é como é que alguém consegue chegar ao topo, não é? Ele chegou ao topo, ele foi o melhor marcador da Europa duas vezes, chegou a ser o melhor marcador do mundo, digamos assim, como chegou ao topo e de repente chegou mesmo ao fundo, não é? Ele bateu mesmo no fundo do poço, e será curioso perceber qual é o ponto de vista dele, o que é que ele achava, onde é que ele podia ter chegado, não é? Porque o Jardel, para todos os efeitos, esteve aqui, esteve no Galatasaray, esteve no Sporting e pouco mais, não fez mais nada, não é?
Beira-mar.
Isso já não conta, não é? Ele só foi lá, era só para almoçar e jantar.
Então. Os ovos moles.
Exato.
Muito bem, vamos deixar então aqui esta janela aberta, assim, também em suspense.
Aconselho, e outra coisa, é uma entrevista que vai ser em direto.
Em direto, podem colocar questões, não é?
E quem quiser pode participar na entrevista, pode alguma questão, claro que temos de ter atenção àquilo que se vai dizer, não é? Mas quem quiser participar, colocar questões que sejam pertinentes, nós iremos colocá-las, e é uma oportunidade de falar diretamente com o Jardel. Uhum.
Portanto, amanhã, sábado, às 22 horas, aqui na página Super Portista, em live.
Dizer que também vai passar aqui também no Portal dos Dragões em direto.
Exatamente, numa parceria com o Portal dos Dragões, vamos estar também em direto com esta entrevista. Vamos voltar aqui ao Futebol Clube do Porto e à atualidade, e eu peço-vos aqui alguns temas que tenho aqui ainda para abordar antes de terminarmos este podcast, que é, primeiro começando pela Supertaça Europeia que saiu do Estádio do Dragão, e passando, abordando este tema das competições europeias, e passando pela Liga dos Campeões, que agora se vai realizar em Lisboa. Qual é a vossa opinião?
Olha, a minha opinião, a minha mulher é enfermeira e ela está muito contente. Está felicíssima. Ela é um reconhecimento incrível daquilo que ela tem vindo a fazer nestes últimos anos. O nosso primeiro-ministro diz que isto é um prémio para os profissionais de saúde deste país, não é? E realmente está a ser uma festa incrível aqui em casa. Nem sei como é que vai ser, sinceramente.
A tua esposa não para de cantar o hino da Champions, provavelmente.
Não, está completamente louca. Já está a ver jogos gravados e tudo, para ver como é que é.
Isso, obviamente, todos os profissionais de saúde preferem isso do que ter um aumento de salário.
Claro, então, claro que sim, não há dúvida, e principalmente se for em Lisboa.
Até porque se tiverem um aumento de salário, também têm que fazer mais descontos, e não é bom.
Exato, não é muito bom. Mas pronto, mas não sei se têm a noção que por causa disso a Supertaça Europeia já não vai para o Porto, não é? Porque ia acontecer aqui, e também já não vai acontecer aqui, porque não pode ser no mesmo país as duas finais. E é mais uma demonstração do centralismo, né? E assim, é o país que temos.
Muito bem.
Até ao Covid se mudou para lá.
Se mudou para lá.
Certo. Por exemplo, falando aqui, já que estamos a falar do Covid, hoje anda aqui um alarme muito grande, porque se fez uma festa no Algarve que contagiou 70, 80 pessoas, né? E tem sido alarmante, digamos assim. Mas em Lisboa há 300 e 400 casos por dia, e mesmo assim andam a ver se bem lá de Champions com público e tudo. Portanto, agora, a Covid em Lisboa.
Imagina se fosse em Alvar, se calhar até fechavam aquilo.
Exato. Então, se fosse aqui no Porto, também falou-se na altura, que até o Rui Moreira veio dizer que aqui não há cercos sanitários para ninguém.
Muito bem. Olhando para mais um tema da atualidade, o facto do Futebol Clube Porto querer alterar a data do Porto Boa Vista por causa também de ser no São João.
Não, o Futebol Clube Porto não queria alterar a data. Quem quer alterar a data é a Câmara do Municipal do Porto.
Exato. Câmara Municipal do Porto e a Câmara de Gaia.
Exatamente, as duas câmaras. O Porto quer jogar, aliás, ainda hoje falaram nesse sentido. Eu sinceramente não vejo grande problema, até porque é um jogo sem público, portanto não vejo assim grande problema em se jogar. Portanto, não tenho muito a dizer sobre esse assunto. O que eles acharem melhor é igual, não faz diferença.
E pegando nisso, que perspectiva é que têm já agora para finalizarmos aqui isto? A perspectiva que têm para esse jogo com o Boa Vista? Que opções é que acham que Sérgio Conceição vai tomar? Já aqui falamos algumas coisas sobre isso. Por exemplo, o Tomás Esteves se manterá. Qual é a vossa opinião e qual será o vosso 11 base, digamos assim? Qual é as vossas apostas?
Nuno, podes falar.
Eu por mim, eu acho que agora com a entrada do Alex, na baliza irá ficar o Marchezinho, depois irá ficar Alex, Pepe, de Leite e se calhar uma Bemba à direita. Não era isso que eu faria, mas provavelmente penso eu que passará por aí. Depois o Sérgio e o Danilo, Corona, Luís Dias, Otávio, e depois vai voltar para o Soares e o Marega.
Portanto, vamos voltar ao mesmo sistema então,
penso que
tínhamos anteriormente. Eu também acho que sim, sinceramente. Eu só, se calhar, acho que vai manter a aposta no Tomás Cedo. Eu tenho essa convicção.
Espero que tenhas razão.
Mas também acho que vai apostar no Mbemba em vez do Diogo Leite. É a única alteração que eu coloquei.
Sim. Ele colocando o Tomás encostado à direita, tira o Diogo e mete o
Mbemba. Sim. E tu, Bruno, o que é que achas?
Eu por acaso, acho que vai apostar no mesmo sistema que apostou contra o Aves. Porque eu acho que principalmente a primeira parte foi positiva. E o próprio Sérgio Conceição, no final do jogo, disse que... E o Porto acabou por fazer 23 remates. É mesmo a questão da finalização que o Porto... Portanto, eu acho que o Sérgio Conceição viu aqui neste sistema tático uma aposta ganha. Agora, claro está, falta a finalização. Eu acho que vai apostar no mesmo sistema tático e vai alterar o Zé Luís e vai colocar o Soares, para ver se é desta que Soares, que se calhar encaixa melhor neste sistema tático. Não sei.
A nível de finalização, eu acho que o Soares é superior.
E se calhar nesse sistema tático, como ponta de lança, digamos assim.
Sim, mas eu sou da opinião do Nuno. Sou da opinião do Nuno, que acho que o Soares, quando está ali sozinho no meio, perde-se um bocado. Eu gosto do Soares quando joga a dois, que ele geralmente recebe a bola de costas. Né? Ele é muito bom nisso. E depois dá a jogar ao colega que tem ao lado, digamos assim. Ele sozinho, perde-se um bocado. É isso que eu acho.
O Soares tende muito para o lado esquerdo do ataque e vai vê-se muitas vezes o Soares aí buscar a bola à linha e jogando só com um fica depois aquele fosso, porque depois temos só o extremo lá a entrar e um dos médios, como nós estamos a jogar com dois, se for este sistema tático, atenção, depois fica ali um fosso grande. Portanto, por isso é que eu também digo que o Soares é mais eficaz, joga melhor e é melhor para a equipa do Porto quando joga acompanhado lá na linha da frente.
Olha, temos aqui o Pedro Brandão nos comentários que escreve, não sei se conhece, que ele escreve e diz: ó Nuno, mete o Pedro Afonso a ponta de lança.
Pedro Brandão é o meu primo. E o Afonso é filho dele, portanto.
Ah, ok.
O Afonso
é... pelo menos menos gols que o Zé Luís no mar, acho eu.
O Afonso, posso-vos dizer que o Afonso, meu priminho, está a jogar na equipa do Dragon Force, e o meu primo, o tal Pedro Brandão, baba-se todos os fins de semana, porque ele é sempre à mão cheia, né? E depois, tecnicamente é muito bom. Eu não sei, eu acho que se calhar o Zé Luís com ele era capaz de aprender qualquer coisa. Pelo menos nos penaltis. E atenção, que o meu primo Afonso marca penaltis em balizas muito pequeninas.
Pois é.
Tá. Pronto, e assim então terminamos este podcast. Deixa-me agradecer uma vez mais a presença aqui do Joel Sousa e do Nuno. E vamos então, fiquem atentos a essa entrevista amanhã com o Mário Jardel. Estejam aqui na nossa página a partir das 22 horas para assistir a essa entrevista em direto. Comentem, partilhem esta live. Daqui a pouco vai estar disponível também no Spotify. Podem também ver essa live no Spotify. E vão-nos seguindo os nossos conteúdos. Temos todos os dias novos conteúdos. Temos crónicas. E vamos ter também domingo o segundo episódio do Dias do Clube com História. Uma rubrica do Paulo Bizarro que, em parceria com
o Dia do Clube.
Muito bem, são novos conteúdos na nossa página e continuamos aqui como portistas, a falar para portistas. Uma boa noite, Joel, e boa noite, Nuno.
E até amanhã.
Até amanhã.
E até amanhã, Joel.
Muito obrigado. Uma boa noite.
Obrigado.